Audiobook grátis apresenta. Dados de edição indisponíveis. Iniciar 17.674 Carolina. Capítulo 5. Perdão. Casimiro de Abreu Augusto fugiu espavorido daquela casa onde deixavam cadáver o cadáver de Fernando, punido pela cólera do senhor. E ele conviveu com esse homem durante tantos anos e chamava-lhe seu amigo. E a mulher que ele amara pediu-lhe perdão, confessando o seu erro e o seu arrependimento. Ela ainda o amava. Talvez. E com esta lembrança ele sentia reviver todo o amor que lhe jurara nos seus dias felizes. 100 vezes quis voltar para trás e levar nos seus braços Carolina desfalecida, que ele reanimaria com seu hálito abrasador, mas a cabeça andava-lhe à roda, as casas pareciam cair e as pernas tremiam-lhe. Uma febre ardente devorava-lhe o cérebro. Uma hora depois, 2 médicos contemplavam-no estendido sobre a cama. Erguia meio corpo, apoiava-se com os cotovelos, e espraiando os olhos desvairados, perguntava com uma voz terrível, onde está Carolina? Depois. Seus punhos cerravam-se, seus dentes rangiam e murmurando, Fernando. Fernando. Caía de novo sobre o travesseiro. Era o delírio. A claridade das velas, aquele rosto pálido, que se debatia na cama, parecia o de um espectro agitando-se sobre um túmulo. À meia-noite cessou-lhe a febre e um sono tranquilo e longo o conservou deitado até às 10 da manhã. Apenas acordou, contra a ordem expressa dos médicos, vestiu-se e saiu. Quem o visse na rua diria ser um fantasma. Estava desfigurado como um cadáver, só seus olhos tinham um brilho imenso. Dirigia-se apressado para a casa onde se desenrolara a seus olhos o drama da véspera, queria ver Carolina. Quero falar à menina Carolina, disse ele à dona da casa, apenas entrou. O senhor certamente enganou-se com a casa, aqui não há nenhuma Carolina. Pois ela não estava aqui ontem? Carolina. Não, senhor. Se eu estava aqui quando ela desmaiou ontem à tarde. Ah! É verdade, mas ela chama-se Amélia. Mudou de nome. Disse consigo mancebo, tinha vergonha que a conhecessem. Depois, dirigindo-se à mulher, não lhe podia falar agora? Ela já cá não está. Saiu ontem mesmo quase à noite, deixando-me uma carta para entregá-la a uma pessoa que a devia vir aqui procurar ontem ou hoje. Talvez seja o senhor. Queira ter a bondade de me dizer o seu nome? Augusto. Justamente. Vou já buscá-la. Esperava que eu viesse ontem ou hoje e não quis que eu a visse. Murmurou ele apenas a mulher saíra da sala. Compreendo-te, Carolina, tu ainda me amas e receavas que eu te repelisse agora que estás manchada, quando te havia deixado pura. Não, não? Não te repilo, porque o meu coração bate da mesma maneira que batia há 4 anos, porque para mim sempre serás a mesma Carolina virgem, inocente, que eu respeitei como irmã porque terias de mim o perdão voluntário dessas faltas que o mundo te fez cometer. Oh! Para que me separei de ti? Para que fiz aquela viagem? E abafou com o lenço as lágrimas que lhe saltaram dos olhos. Aqui está a carta, disse a mulher entrando. Augusto recebeu-a e desceu precipitadamente as escadas. Queria lê-la em casa, porque aí ninguém viria perturbar-lhe a sua dor. 30 minutos depois, sentado a uma mesa, lia ele a carta de Carolina. Augusto, perdão. Perdão. É de joelhos que te imploro. Não me amaldiçoe-se por piedade, ouve-me primeiro. Bem sei que te rasguei o coração, porque tu me amavas deveras, mas já tenho espiado de sobra o mal que te fiz. Para que me deixastes tu, para fazer aquela viagem? Antes não fosses. Chorava todas as tardes debaixo do caramanchão, por ti chorei 3 meses. Um dia vi Fernando. Um dia. Perdão. Perdão. Foi fraqueza, manchei o corpo, mas a alma ficou pura. Não amava senão a ti. Desde esse dia a tua imagem perseguiu-me sempre. Tremia diante da minha família, tremia diante de Deus, tremia diante de tudo. Era culpada. Uma noite, enfim, seduzida por aquele homem, que prometera desposar-me, reparando a falta, deixei a casa onde nascera para nunca mais voltar. Passei essa última tarde com minha mãe, que eu abracei e beijei 1000 vezes. Minha pobre mãe. Que nunca mais te hás de sorrir para mim. Meu pobre pai, que nunca mais me chamarás a tua Carolina. Oh! Augusto! Augusto! Eu tenho sofrido muito. Depois, meu filho foi-me arrancado dos braços, e quando pedi a Fernando os meus dias felizes, a minha honra, as carícias de minha mãe e os afagos de meu pai. Ele respondeu-me com uma gargalhada e abandonou-me. Para onde havia de ir? Para a casa de meus pais? Eles fechariam a porta à filha indigna que lhes manchara o nome. Não tinha coragem bastante para suicidar-me. Arrojei-me no abismo. Mas todas as noites pedia a Deus nas minhas orações, que te pudesse ver ainda uma vez antes de morrer, a ti, o único que tenho amado. Deus ouviu-me, Deus puniu Fernando. Adeus. Parto para longe de ti e nunca mais me verás. Não, nunca mais, porque é impossível que o coração de um homem possa amar a mulher que o traiu. Mas ao menos lembra-te que Cristo perdoou a seus algozes, perdoa-me também. Oh! Sim, Augusto, perdão. Perdão para Carolina, sim, sim, perdoo-te, exclamou o mancebo deixando cair a carta das mãos, perdoo-te, porque sinto renascer todo o amor que eu julgava extinto. Carolina! Carolina! Bradou ele, erguendo-se, vem a meus braços, vem, que eu te dou todo o amor que encerra o coração de um homem. Meu Deus! Meu Deus! Dai-me a minha Carolina, que eu nunca amei outra mulher no mundo.